Perguntinha, manda lá, vai.
Você precisa dizer que o fulano é bonito para perdão, você precisa dizer que o fulano é feio para dizer que o Beltrano é bonito?
Não, não precisa, não precisa. Imagina, e assim, e me surpreende muito o Hulk, né? Porque se é um garoto, se é um garoto de 18, 20, que não está acostumado a uma entrevista, né? Eu até entenderia, mas o Hulk, gente, dá esse tipo de declaração, mandou mal demais.
E por mais que jogadores passem, o clube fica e tal, o Hulk não é um ex-jogador do Atlético, o Hulk é um ídolo desse clube. Campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil 2021, sendo o protagonista no time, fazer isso com a instituição e com ex-companheiros, na boa, Hulk, menos um pouco, né? Quase 29 minutos deste segundo tempo, a bola direto pela linha de fundo, é apenas tiro de meta pro goleiro Thiago Volpi cobrar. O árbitro tá de olho nele, hein, Tatá?
É, foi beber uma água ali, né, pra dizer que tava se hidratando, pra gastar relógio, mas nada, nada, só gastando tempo que o Bragantino tá na frente e tem um jogador a menos, já que o Agostinho Santana foi expulso.
Agora sim vai cobrar o tiro de meta, o goleiro Thiago Volpi manda a bola pro campo de ataque, tentativa agora de tirar a defesa do Fluminense, voltando agora na cabeçada é com o Guga, manda a bola pro campo ofensivo, o Canóbio não tava na jogada, era o John Kennedy, no que ele bota na frente tentando ganhar pra cima da marcação, chega tirando tudo na zaga do time do Bragantino, era a bola afastada com o André Hurtado, recuada pro goleiro Thiago Volpi, afastando o perigo, mata no peito, bota no chão em frente, na esquerda de defesa do time do Fluminense, ele distribui jogada agora na meia canhota com o Lúcio Acosta, pra cima da marcação, vamos lá Lúcio, lançamento, a bola de desviou na zaga do Bragantino, saiu linha de fundo, o Flu lá pela esquerda vai cobrar o escanteio, o goleiro Thiago Volpi tá na bronca, mas o Flu, o escanteio pro Flu, Thalita.
Escanteio lá pelo lado esquerdo, ele tá reclamando com a arbitragem, mas teve um desvio já cobrado o escanteio.
Curto com o Hulk, deixando bola pro Lúcio Acosta, bola tocada agora pro Hércules, será que ele pega de longe no pé esquerdo, fez o passe pra Hulk na ponta esquerda, amorteceu no pé canhoto, cruzamento no toque de cabeça, que defesaça do goleiro Volpi! Na cabeçada ele evitou, mas se essa bola entrasse, não valeria não, hein, Thalita?
Não, porque o Lúcio Acosta, que consegue fazer essa testada ali na primeira trave, ele estava impedido, mas mesmo assim a gente tem que citar, que defesaça do Volpi! Queima-roupa, cara a cara ali com ele, conseguiu fazer a defesa, mandou a bola pela linha de fundo, mas já não valia mais nada.
E eu confirmo a hora certa, 9h38. Ligado no nosso timaço, você confere agora o tempo e o placar do jogo. Passados 30 no segundo tempo, 15 para o fim da partida. E no placar do Futebol Globo CBN, Campeonato Brasileiro, 19ª rodada da competição, aqui no Maraca, confere aí.
Bragantino
1, Sacha
Fluminense
0.
Futebol Globo CBN.
Com você e as emoções do Brasileirão em destaque novamente. Sim, o Brasileirão tá de volta e o Cano tá voltando, por falar nisso, hein, Thalita?
E mesmo, chamado pelo técnico Luiz Ubeldia, camisa 14, Germán Cano, vai entrar já já na equipe do Fluminense. Ele tá ainda buscando o melhor momento, né? Vem de duas temporadas bem abaixo.
Acho que já deu pro Hulk.
Pela ponta direita vem o time do Bragantino, no chute cruzado, Fábio! Evitou que a bola chegasse aqui na esquerda pro Henrique Mosqueira, mas a bola ainda tá no ataque do time do Bragantino, a defesa do Flu apenas acompanhou a saída pela linha de fundo, teve desvio. É escanteio pro time do Bragantino. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo.
É futebol raiz que você quer? Assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN e no plano premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B.
Pela ponta direita, vai fazer a cobrança do escanteio, o time do Bragantino, é escanteio pro Bragantino, 32 segundo tempo, pé direito na bola, levantamento para dentro da grande área, o zagueirão tentou a tocada de cabeça, era do jogador, camisa de número 4 ali, o zagueirão Alex Vinícius, a bola voltou ainda com o time do Fluminense tentando tirar, Canóbio tentou uma acrobacia, não deu nada, bola sobrando com o Henrique Mosqueira pedindo, jogada pela ponta esquerda, pra cima da marcação, Hurtado tentou, levou pro pé direito, tenta tirar de dois, conseguiu, deixou o Guga pra trás, também o Canóbio, a bola volta na entrada da grande área, com o Hurtado, mandou a bomba e o goleiro Fábio pegou, Thalita!
Finalização forte de fora da área ali do Hurtado, mas mandou centralizado, o Fábio estava muito bem posicionado, fez a defesa tranquila, Hugo.
É, e o Cano já tá vindo aí, provavelmente na vaga do Hulk, né, Chico?
Ah, imagino, né? A não ser que ele tire o Hércules ou o Martinelli, vai encher o time de atacante, aí acho que desorganiza o time.
Cruzamento do Canóbio pelo lado direito, chega tirando centralizado na zaga do time do Bragantino. Era o jogador Alex Vinícius, a bola sobrando agora com o Guga na ponta direita. Tentou o cruzamento, a bola desviada na zaga. Cauê tirou, sobrou para a cobrança do arremesso lateral. Guga, Canóbio, tentou o drible, que finta boa. Levou na linha de fundo, cruzamento, é o gol de empate. Chega tirando a zaga do Bragantino, a bola volta com o Martinelli. Ajeitada de primeira com o Hércules, ele no pé direito. Armou para o chute, chutou, colocado! E ele colocou, Thalita?
Bem longe, quase lá no setor sul onde está localizada a torcida do Fluminense. Eu só vi o Cano tirar o colete. E se eu não estiver errada, o Zubeldia vai morrer com uma mexida. Porque essa é a terceira pausa que ele está fazendo, está entrando o Cano, quatro substituições.
Mas esse é o quinto, né? É quinto é mexida, né?
Acho que não, John Kennedy, Canóbio, Freitas e Cano.
E o Ignacio?
Ignacio, isso. Esqueci
conforme
do Ignacio.
Conforme você antecipou,
esqueci
Tata.
Do Ignacio, esqueci do Ignacio.
Mas você tinha falado, Ignacio.
Sim, eu ouvi também.
Você não falou, Ignacio? Eu ouvi.
Eu ouvi.
Esqueci
eu ouvi.
De marcar o Ignacio aqui.
Ah, mas você falou.
Não,
você
falou.
Você esqueceu de marcar.
Falou, eu vi.
Sabe contar de 1 a 5, viu?
Futebol Globo CBN, aqui tem jogo.
A Monroy Amortecedores e a Monroy Axios, marcas da Drive, transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil, são parceiras do Instituto Ayrton Senna.
34 minutos, segundo tempo, Aiello.
Abriu o time, tá? Abriu o time. Só o Martinelli agora, na marcação, vai jogar com quatro atacantes.
É, e vem, ó, vem a resposta aí, ó. O contra-ataque do contra-ataque aí do técnico Wagner Mancini. Já, já, alteração, provavelmente alguém na defesa aí do time do Bragantino. Pedro Henrique, não é defensor não. Olha o time do Flu, a bola volta ainda pelo lado esquerdo. Canóbio não recebeu na devolução. O time do Bragantino tá todo, da intermediária para trás. O Fluminense tá todo no campo de ataque, à exceção do goleiro Fábio. A bola volta agora com o Martinelli. Ele faz a esticada de jogada na meia esquerda. 35 minutos quase no segundo tempo. 35 segundo tempo. Ela volta com o Canóbio, cruzamento para dentro da grande área, chegou tirando lá atrás, era o zagueirão, a bola afastada, era o jogador Andrés Hurtado quem tirava do time do Fluminense na grande área, a bola pro Cano, antes dele, chegou afastando tudo lá de trás, o jogador Alex Vinícius, o Agostinho já meteu o pé, a bola volta pelo lado esquerdo, meteu o pé forçado, que foi expulso, René pelo lado esquerdo, ele vem conduzindo o time do Fluminense, a galera pede pressa, a galera do Fluminense está apreensiva, a galera do Fluminense precisa dar uma inflamada, empurrar esse time, rumo ao gol de empate, rumo à virada, o Fluminense joga com 11, o Bragantino joga com 10 nesse segundo tempo, desde os 20, a bola com o Hulk na ponta direita, ele faz ali o toque mais atrás, com o passe pro Lúcio Acosta, que também tá sumido no jogo, tenta ali no meio de dois jogadores, conseguiu o Guga, escorou pro Hulk, deu tapa na esquerda, voltou, John Kennedy, lançamento, era na devolução, acabou tirando a zaga do time do Bragantino, a bola aos quase 36 minutos, chega no Hulk, será que ele pega de longe, mandou a bomba, ela explode, chega atirando ali no meio do caminho, a bola tocada no Lucas Barbosa, ela volta pelo lado esquerdo, é o time do Fluminense na pressão, é o time do Fluminense todo no ataque, a bola volta com o Martinelli, segura, pé esquerdo achando posicionado agora no campo de ataque era o Ignacio, a bola vem novamente com o Lúcio Acosta, distribui na ponta direita, aparece o Guga, lançamento para dentro da grande área, pro Cano, chegou, tirando a zaga, a bola saiu, pela linha de fundo não, não saiu não, Hurtado no meio do caminho chegou e ela saiu pela linha de lado e o Pedro Henrique vai entrar, só que o quarto árbitro ainda não sabe quem é que vai tirar, quem é que vai botar. Vai lá com ela. Hulk pela ponta esquerda para a grande área. Três jogadores do time do Fluminense. Chegou tirando a zaga. O árbitro pegou a falta. A falta em cima do zagueiro, que agora vai rolar tudo ali na pequena área, Italita.
É, vai gastar o relógio o máximo possível. Aqui vai ter mais uma alteração. Vai entrar o Nacho Souza. Nacho Souza não. Matheus Fernandes. Isso aí. Camisa 35 e o Pedro Henrique. Duas mexidas que o técnico Wagner Mancini vai promover já já.
Bom, as duas últimas, né? No time do Bragantino, que vai não é nem tudo ou nada, é pro atual ou nada. Sim, porque sim. O atual é o placar de vitória, né?
Agora, Hugo, é impressionante como nos dias de hoje a questão física, quando você perde um jogador, interfere demais no jogo. Não era assim antigamente. Não era assim. Você tinha um jogador expulso, você não sofria tanto como você sofre hoje. Isso para mim tem a ver com o aspecto físico. O adversário com um a mais, ele consegue fisicamente ser superior a você. Não era assim quando o futebol não tinha essa intensidade física.
Futebol Globo CBN, aqui tem jogo.
A Monroy Amortecedores e a Monroy Axios, marcas da Drive, transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil, são parceiras do Instituto Ayrton Senna.
É, e o jogador do Bragantino continua caído lá na pequena área, hein, Thalita?
É, tá recebendo atendimento médico, tá demorando bastante, né? Pra complementar o atendimento do lado de fora, vai levantando bem devagar, devagarinho, o Gustavo Marques, camisa 16 da equipe do Bragantino.
É, tá aí caído, vai se levantar, muito tempo pra se levantar, muito tempo ainda pro time do Bragantino continuar fazendo cera aí pra administrar essa vitória parcial por 1-0, gol do Sacha. Agora, vamos lá, né, Chico? Eu não vou falar.
Ah, você vai falar.
Eu não vou falar.
Você vai falar.
Eu vou falar.
Então fala.
Pra quem entrou no segundo tempo perdendo o jogo, o Fluminense criou muito pouco,
muito
né?
Muito pouco. Porque assim, você não pode pegar essa bola e simplesmente levantar na área. Tem que ter inteligência, gente. Tem que saber, né, articular a jogada. E o Fluminense está muito desorganizado nesse aspecto.
Tentativa agora da tirada, lado esquerdo, campo de defesa do time do Fluminense, com Freitas afastando, a bola vai pela linha de lado, o arremesso lateral vai ser cobrado, enquanto isso o time do Bragantino faz alteração. Fala, Thalita Gilson.
Saiu 11, Fernando, para a entrada ali do camisa 14, o Pedro Henrique, e tem ainda o Matheus Fernandes, camisa 35, para entrar na vaga do... Só esperando a plaquinha levantar para saber quem sai também do Bragantino.
É, o Ramírez, né?
Isso, o Eric Ramírez sai para a entrada do 35, Matheus Fernandes.
Muito bem, o time do Bragantino vai. É aquilo que você falou, tá recompondo, não é Sim. defesa, não é meio-campo, não é ataque. É a parte física, Chico.
É verdade, é a parte física, né? Para suportar. Agora vamos lá, gente. Teve a parada para expulsão, essa parada de agora, outras paradinhas. Pelo menos 8 de acréscimo, no mínimo 8.
Estamos de olho, seu Davi de Oliveira Lacerda. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo.
Vonder, performance, confiança e ferramentas certas para vencer dentro e fora do campo. É bom trabalhar com Vonder.
Bom, já vem o time do Bragantino, agora sim, na cobrança do arremesso lateral. Manda a bola para o campo de ataque, ninguém para fazer a dominada, chega tirando tudo Freitas lá de trás. A bola tocada também na cabeçada, o time do Bragantino tentando o toque no campo de ataque, mas é o Fluminense que tem a posse na defesa. Agora com Martinelli, Lúcio Acosta na intermediária defensiva, ele tenta a bola arrancada, dando opção pelo lado direito, o Guga também, o Hulk pelo lado direito no campo de ataque. A bola tocada pelo Lúcio Acosta, não prendeu a posse dela, vai para cima da marcação, está conduzindo o time do Fluminense no campo ofensivo, agora para o Hulk, antes dele vem a tirada. Era o zagueirão ali, o Gustavo Marques afastando o perigo lá de trás, manda a bola pro campo de ataque, no chutão, acaba rifando melhor pro time do Flu, ela não chegou no Mosqueira, chega também agora Freitas com a bola no topa de esquerda, achando pela meia canhota René, a bola volta com Martinelli na altura da intermediária, é campo de ataque do time do Fluminense, lançamento pro Hulk, pela direita ele tenta pela ponta no pé esquerdo, ele tentou tirar do primeiro, voltou no bico da grande área, cruzamento, chega a zaga do Bragantino tirando, e eu confirmo a hora certa, 9:48. Ligado no nosso time Márcio, você confere agora o tempo e o placar do jogo. 41, passados 41 no segundo tempo, 4 para o fim da partida. E no placar do Futebol Globo CBN, Campeonato Brasileiro, 19ª rodada da competição. Já eu confirmo para você, Hulk vai para a cobrança do escanteio. É pelo lado direito, pé esquerdo, levantamento, primeira trave no desvio de cabeça, chega a zaga do Bragantino tirando. E aqui no Maraca, Campeonato Brasileiro, rodada 19, o placar, confere aí.
Bragantino
1, Sacha de cabeça.
Fluminense
0.
Central. Em jogo atrasado na quarta rodada do Brasileirão, Bahia venceu a Chapecoense por 2-0 em Salvador. Bola rolando no Maião. Mirassol vai vencendo o Grêmio por 2-1.
O time do Bragantino na roubada de bola, agora chegando o Hulk na roubada, sobrando com camisa 7, ele na altura da intermediária deu tapa lá pelo lado esquerdo, buscando na entrada da grande área, largada do John Kennedy, René de primeira, a bola pro Hulk, não alcançou o camisa 7, John Kennedy acredita no lance, vem pra proteção, caiu, pediu a falta, e ela aconteceu, é perto da entrada da grande área, mas pela esquerda Thalita Jutsi.
John Kennedy que perde a bola no primeiro momento, mas pressiona, consegue a roubada e na sequência sofre a falta ali pela intermediária. Thiago Volpi vai montando a barreira da equipe do Bragantino. Uma boa oportunidade para o Fluminense empatar o jogo aqui no Maraca. O gol.
42 minutos do segundo tempo. 42 segundo tempo. O time do Fluminense precisa, quer, tem que fazer o gol de empate. Será que sai agora nessa cobrança de falta? O Hulk já está por ali. Tem mais alguém com ele? Tem sim. Estou vendo agora o Martinelli. Não, o René. O René está por ali. E o Lúcio também está ali, hein, Tata?
Isso. Três jogadores ali conversando. O René vai saindo, mas o Lúcio segue ali ao lado do Hulk, Hugo.
É falta pro time do Fluminense. Já tô vendo a barreira do Bragantino montada. O goleiro Thiago Volpi preocupadíssimo ali, pertinho da trave, aliás, encostado na trave direita, orientando o posicionamento dos 5 jogadores na barreira do Bragantino. O Hulk tá com a bola dominada agora. Será que ele pega de longe? Será que ele manda uma bomba? É mais para quem bate com a direita, mas será que o Hulk vai cobrar direto? A galera do Flu tá na expectativa do gol de empate. Autorizado, o Hulk foi pra cobrança, a bola chutada, explode na barreira, ó. Literalmente explodiu, porque tem jogador do Bragantino reclamando de falta. A bola sobrou na entrada da pequena área, um chute de longe, o goleiro Volpi foi lá para pegar, e o Canóbio tá na bronca, hein, Thalita?
Tá reclamando de algum toque ali, mas o árbitro nem deu bola, segue o lance.
Futebol Globo CBN, aqui tem jogo.
Vonder, performance, confiança e ferramentas certas para vencer dentro e fora do campo. É bom trabalhar com Vonder.
Meia direita, vai ao ataque o time do Fluminense agora com o Guga dando tapa para Hulk. Na ponta ele tenta partir na diagonal, voltou para cima da marcação, deixou para trás o chute de longe, a bola foi direto para fora, é tiro de meta. Peraí, peraí. Tô ouvindo vai?
Tá.
Pro Hulk?
Sim.
Mas já?
Mais um chute para fora, né? Não acertou o gol, o Hulk não acertou o gol. Não acertou o gol. É a sexta finalização fora do gol. E aí começou a ser vaiado.
44 minutos do segundo tempo, 44 do segundo tempo, e detalhe, né? Fluminense está, por enquanto, estou dizendo por enquanto, porque Fluminense ainda pode empatar, ainda pode virar. Ainda teremos muito jogo pela frente. 44, amarelo pro Volpi.
Agora, amarelo pro Volpi, 44 do segundo tempo, ele dá cartão amarelo pro Volpi por cera.
Mas assim, Fluminense está perdendo a chance de ser, em pontos, vice-líder da competição. Se o Fluminense vence aqui no Maracanã, chega a 34, mesmo número de pontos que o Flamengo, Chico.
Pois é, e assim, tendo um jogo a mais é verdade, mas poderia ter encostado, né, no Flamengo e tentar uma perseguição ao Palmeiras, o que eu acho difícil, tá? O que eu acho difícil. Acho que o Campeonato Brasileiro está muito bem encaminhado para o Palmeiras, depende muito do Palmeiras, mas o Fluminense está perdendo essa oportunidade. E está vendo o Bragantino passar ele, tá?
Verdade, verdade, verdade. Campanha do Bragantino também, hein? Já já no Bragantino, Fabinho. O 5 do Bragantino, Fabinho. 45 minutos, e ó, vamos a 54, hein, Tatá?
É isso, 9 minutinhos já cresce, Mugô.
Já já, Fabinho no Bragantino. Quando vem o time do Flu agora pela ponta esquerda, era Canóbio caindo agora lá pela canhota, deixando para René. Faz o passe na altura da meia, aparece com a bola dominada. É Lúcio Acosta, para, prende, volta novamente. O time do Fluminense tem a posse de bola agora pela meia canhota com René. Olha para dentro da grande área, devolveu a Canóbio na ponta esquerda. Ele ajeita no pé direito, ameaça na primeiro cruzamento. Tava bem marcado ali pelo jogador, que era o zagueirão, o Alex Vinícius. A bola volta com René, novamente com Martinelli. É o time do Fluminense fazendo esticada de jogada pelo lado direito na meia, agora com o Lúcio Acosta, ele tenta quebrar no drible e voltou na abertura pela ponta direita com o Hulk, pé esquerdo na bola, devolveu a Lúcio de primeira com o Guga, tabelando com o Lúcio, toque pra dentro da grande área, pra ninguém do time do Fluminense, chega tirando a zaga do Bragantino, quase 46, 8 minutos mais teremos no segundo tempo e alteração no time do Bragantino, quem tá saindo é o Rodriguinho, Tatá.
Isso, saiu 20, o Rodriguinho pra entrada do camisa 5, o Fabinho.
Bom, o time do Bragantino, repito, não está reforçando meio campo, ataque ou defesa. Está reforçando a condição física para administrar a desvantagem numérica.
Oxigênio, justamente isso. Está reforçando o time para dar oxigênio.
Exatamente. Hulk pela ponta direita, achei que ele estava impedido, invadiu a grande área, tentativa do chute para trás, John Kennedy chega tirando a zaga. A vantagem é do time do Bragantino, que chega na arrancada agora, tentando no toque, no pique, tá dando opção pelo lado direito, o jogador que é o Hurtado, Mosqueira também, a bola sobra, novamente pelo lado canhoto, com o time do Bragantino segurando o lance, para, prende, volta, vai gastando tempo, vai tentando ficar com a bola, o time do Bragantino, Matheus Fernandes perdeu a posse dela na sequência, a bola sobrou com o Hulk, já foi puxado, teve falta, o árbitro deu vantagem, Canóbio toma a posse de bola, o time do Bragantino na sequência teve falta a favor do time do Bragantino cometida pelo Canóbio, que tá querendo treta, hein, Tatá?
É, voltou nervoso da Copa do Mundo o Canóbio, né? O único jogador do Fluminense, inclusive, que disputou o Mundial, e agora fechou o tempo completamente ali. Freitas também foi pra briga, Ignacio também tá na confusão. Um empurra, empurra daqui, um empurra, empurra
não,
pra lá.
Não, não é empurra, empurra não, tá rolando porrada mesmo.
É verdade, é soco.
É pancadaria, soco, ó, pancadaria. Soco na cara, hein?
É isso.
Soco na cara.
É isso.
John Kennedy agora aplicou um soco no rosto do jogador isso. Do Bragantino, que devolveu. Confusão generalizada. O Subeldia invadiu o campo para apartar e vai ter jogador expulso. O Kennedy deu um soco no rosto do jogador do Bragantino e levou um soco. esses dois jogadores pelo menos terão que ser expulsos.
E o Freitas também tá tentando ir ali pra cima do camisa 5, eu acho que é o Fabinho. Tentou ir ali pra cima do Fabinho, a comissão técnica do Bragantino que segurou o zagueiro do Fluminense. Fez uma confusão completamente desnecessária num lance que não tinha absolutamente perigo pra ninguém.
Perdeu a cabeça, o time do Fluminense perdeu a cabeça.
Não, perdeu a cabeça, vou te falar, sem a menor necessidade, por conta de uma, de um destempero do, do Canóbio.
Sim. O Canóbio cai e aí o jogador do Bragantino reclama da falta e ele vai tomar satisfação. Não tem que tomar satisfação, você tá perdendo o jogo, cara. Você tá perdendo o jogo, sabe? Tudo que o adversário queria era isso aí, ó. Dá uma esfriada no jogo bacana.
É isso, e ó, agora os ânimos vão se acalmando. O Freitas está lá, batendo boca com o jogador do Bragantino. O Renê, na verdade, também está por ali. Agora o Canóbio tenta ali se justificar com o jogador do Bragantino e vamos ver o que, que o árbitro vai fazer. Agora é a hora do senhor Emerson de Almeida Ferreira, árbitro de vídeo, aparecer para orientar a arbitragem de campo.
Tem que expulsar o John Kennedy, e mais um jogador do Bragantino. Pelo menos esses dois. Eu vi o camisa 14.
Já expulsou o John Kennedy.
Então o John Kennedy já está expulso. Muito bem expulso. Amarelo pro
Ignácio.
Amarelo pro Ignácio. Amarelo pro jogador também do Bragantino. E vai ter que expulsar o jogador do Bragantino, gente. Não pode ser só o John Kennedy.
Sim.
Não pode ser só o John Kennedy.
Pelo visto, não. Parece que foi só o John Kennedy mesmo. E o cartão amarelo para o Ignácio.
Expulsou o jogador do Bragantino também. Eu acho que foi o Pedro Henrique. Vamos conferir já, porque o John Kennedy com certeza.
E o amarelo foi para o Ignácio.
Isso, teve para o Ignácio, teve para mais alguém. Eu já confirmo, Gô.
Bom, um show de horrores aqui, uma pancadaria, não foi tempo quente, empurrão para lá, não, foi pancadaria, soco no rosto, entre o John Kennedy e o jogador do Bragantino que a gente ainda não conseguiu identificar, acho que a gente vai trazer a informação já, enfim, um final de jogo lamentável para o time do Fluminense que mesmo jogando 11 contra 10, viu o time do Bragantino fazer 1-0 no primeiro tempo e não conseguiu sequer o empate. John Kennedy está saindo de campo agora, Italita.
É, expulso por conta da confusão ali, né? Das agressões com o jogador do Bragantino. O juiz também expulsou um atleta do Massa Bruta, mas eu ainda não vi nenhum se movimentando para o vestiário.
Teve amarelo também para o camisa 30 do Bragantino.
Mosqueira, né?
Mosqueira. Esse também tomou amarelo.
Então, tá aí, ó. Os cartões vão aparecendo aos poucos. Jogadores que apelaram para a violência depois de uma discussão no meio de campo. O pessoal da comissão técnica do Fluminense está pedindo ali, inclusive fazendo quadradinho do VAR, mas o árbitro está esperando ainda, Thalita.
Tá, ele ainda está esperando porque ainda seguem as conversas, né? Ainda segue a conversa ali dentro do campo, na parte do gramado ali na beira do campo também. O jogador do Bragantino também está saindo, mas eu ainda não consegui confirmar quem foi que recebeu esse cartão vermelho.
Fabinho.
Foi o Fabinho.
Fabinho.
Camisa 5, Fabinho. Também foi expulso. John Kennedy expulso, Fabinho expulso, Ignácio com cartão amarelo, Mosqueira com cartão amarelo.
Então o Bragantino jogando com 9 nesse final de jogo, enquanto que o time do Fluminense com 10. Foram expulsos no time do Bragantino o Fabinho, né? E antes, quem já tinha recebido o cartão vermelho, o Agustin Santana. Bom, Chico, a gente está indo para 51 minutos, esse jogo vai ter pelo menos mais 5, além dos 9 inicialmente acrescidos. Com o time do Fluminense, enfim, perdendo a cabeça literalmente.
Aí perdeu a intensidade, né, gente? Esfriou o jogo, né? Isso aí foi tudo bom para o Bragantino. Que deu, ó, uma desaquecida do jogo. Ah, tirou a intensidade da partida. Vamos ver se o Fluminense vai conseguir nessa reta final. Mas eu acho que tirou a intensidade do jogo.
Freitas apenas acompanhou a saída do goleiro Fábio, 52 minutos quase no segundo tempo. Primeiro o árbitro tinha dado 9, ou seja, iríamos a 54. Agora não sei quantos mais o árbitro vai acrescer. Se vamos ter mais 5, 4, sei lá, quantos minutos além dos 9 inicialmente acrescidos para esse segundo tempo. René faz o lançamento para dentro da grande área, chega cortando a zaga do Bragantino, a bola vai sobrando ainda pela ponta direita com o Guga, ele deixa a bola sair e arremesso lateral, já batido pelo time do Flu. Guga bateu achando o Lúcio Acosta, na chicotada rasteira, ela sai da direita Lucas chegando lá pela meia canhota, agora com o René fazendo o levantamento para dentro da grande área, corta a zaga do time do Bragantino, chega tirando tudo, era o Andrés Hurtado lá atrás, ajudando a defesa, jogadores do banco de reservas do Bragantino já de pé pedindo o fim do jogo, 52, calma amigo, não acabou nem o tempo de acréscimo inicialmente dado pelo árbitro. Guga faz o cruzamento para dentro da área, Cano viu a bola passar, ela chega lá pelo lado direito, agora com o domínio do jogador que é o Hurtado, não teve bola na sequência, o time do Bragantino não conseguiu o domínio, o Fluminense vai cobrar o arremesso lateral, o árbitro reverteu, foi isso? Ele está fazendo ali um movimento.
Tá demorando para ir cobrar o lateral, o Cano só pegou a bola ali para entregar logo pro jogador do Bragantino.
Aí ó, cadê a nova regra da FIFA? Nada, nada. Mas vai ter a reunião, é mês que vem, Thalita.
Mês que vem.
É, mês que vem tem reunião.
Eu quero ver se os clubes vão aprovar. Vocês vão dizer, né, vocês vão, não, vamos fazer, né, eu só quero ver isso.
É muita demora para ter reunião, né, Chico? Muita demora. Em agosto, já tinha que ter reunião antes para resolver um monte de coisa aí, mas, enfim, as novas regras só vão ser aplicadas quando? Ainda não sabemos, ainda não sabemos. Busca jogar do time do Bragantino pela direita, se trombaram ali dois jogadores no Massa Bruta, ela volta com o Hulk perdendo a posse de bola no domínio, acabou sobrando com o René, 53 minutos e meio, empurra pelo lado direito, Guga chega ao campo de ataque, fazendo o lançamento rasteiro, Martinelli, com a bola dominada pela meia esquerda, vai para cima da marcação, estica a jogada na ponta esquerda, agora para Canobi, ele traz pro pé direito, ameaça o cruzamento, fintou o primeiro marcador, toque rasteiro para Martinelli, ele olha, para, prende, não dá pra pegar de longe, devolveu na esquerda com Freitas, virou ponta canhota, o zagueiro Freitas chega tirando a zaga do Bragantino, a bola com Martinelli, faz o levantamento dentro da grande área com Cano, ele domina, pé direito, chutou, cruzada, ela explode na zaga, sai pela linha lateral, é arremesso pro time do Bragantino cobrar, aliás, pro time do Fluminense cobrar, 54 minutos passados no segundo tempo, mais 5, hein? Mais 5, vamos a 59 neste segundo tempo, bola pra dentro da grande área, Fluminense no toque de cabeça, a bola acabou saindo, sobrando com o René, ele de pé esquerdo rolando na ponta direita pra Guga, cruzamento na segunda trave, chega tirando a zaga do Bragantino, a bola com Martinelli, entrada da grande área, entregando a René, pé esquerdo, levantamento na ponta canhota, Lúcio vai fazer o gol de empate, bateu, pra fora! Mas ele tava impedido, Thalita?
De novo, né? Tava impedido novamente numa jogada ali pelo lado esquerdo, dessa vez com o pé, ele consegue a finalização, tinha o Ignacio fechando ali do lado direito, o Cano mais centralizado, mas já não valia mais nada.
É, e vai cobrar o tiro de meta, tá demorando ali o goleiro Volpe, não, impedimento, né? Ele vai repor a bola em jogo, vai repor a bola em jogo, ele já tem amarelo.
Já tem amarelo.
Ele já tem amarelo. Quero saber se o árbitro vai ter coragem, quero saber.
Não vai, não.
Vai pra cobrança ali o goleiro Thiago Volpi, manda a bola pro campo de ataque, corta na cabeçada o Freitas, ajeitando pra Martinelli, também de cabeça, ninguém do time do Bragantino, melhor pro time do Fluminense agora com o Hulk, na bola ajeitada pelo lado direito com o Guga, faz a distribuição na ponta com o Canóbio, pra cima da marcação, ele no pé direito faz o levantamento pra dentro da área, cortou a zaga, a bola sobrou com o Lúcio, tirou mal a zaga do time do Bragantino, chegou na cabeçada, ela sobra com o Hurtado, lá pelo lado direito no campo defensivo do Massa Bruta, 55 minutos e meio, 4 minutos e meio pra acabar, 3 minutos e meio pra acabar o jogo, aqui no Maracanã, o jogo vai a 59, 5 minutos depois daquele show de pancadaria aí, o time do Fluminense continua no ataque agora com Freitas, chicotada na bola, faz o levantamento lá na ponta direita pro Canobi, ela quicou, o Canobi não conseguiu ali o levantamento, tirou na primeira zaga do time do Bragantino, consegue a saída pela linha de lado, Canobi prepara pra cobrança do arremesso lateral, ele deixa pro Guga, vai tomando distância, cobrou o arremesso lateral com Martinelli recebendo na meia direita, 56 minutos do segundo tempo, agora com Canobi, devolveu na ponta pro Guga, vai descolar o cruzamento, a chance do gol de empate, ela volta com Martinelli, ainda no campo ofensivo do time do Fluminense, ele abre novamente com o Guga pela ponta direita, atrás pro pé esquerdo, não deu pra cruzar, o time do Bragantino tá tentando imprimir ali um muro pra cima do ataque do Fluminense, Fluminense com paciência tá tentando chegar agora com o Canóbio, ele traz pro pé esquerdo, chama a falta na entrada da grande área, não aconteceu, René voltou no levantamento, a bola tirada pela zaga, chegou o Cano, cruzamento, vai ser o gol de empate, Lúcio não alcançou, frente de cabeça, Lúcio mandou a bomba, que defesa do goleiro Volpi! Ele evitou o gol de empate, Thalita!
Que sequência agora do Bragantino, porque primeiro a bola ia sobrar ali pro Lúcio Acosta e o defensor consegue cortar com a pontinha da chuteira, não deixa essa bola chegar no camisa 32, mas ela volta pra ele. E aí ele consegue fazer ali já a finalização de primeiro e o Volpi. Que defesaça do goleiro do Bragantino.
É, e o Volpi ali, ó, tá brincando de onça em campo, hein? Caiu ali... fez ali uma proteção, agora pegou a bola ali, ó. Beleza. Repôs a bola em jogo, 57, menos de 2 minutos para acabar o jogo aqui no Maracanã. Olha a ajeitada de cabeça do Martinelli, agora com o René dentro da grande área pela canhota. Fluminense vai perdendo uma oportunidade preciosa de encostar ainda mais na dupla que lidera o Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Flamengo. Está perdendo a oportunidade de chegar a 34 pontos. Canobi, o cruzamento chegou tirando da zaga do Bragantino. A bola está viva ainda dentro da grande área. Tira tudo lá de trás. Era o zagueirão. Era o Gustavo Marques. Afastou o perigo. A bola chega. O time do Bragantino no campo ofensivo. Martinelli, na dividida de corpo, acabou perdendo a posse dela. O árbitro deixou o jogo seguir. Ela sobra com o René pelo lado esquerdo. Quase 58 minutos. Vamos entrar no último minuto de jogo com o time do Fluminense arriscando mais uma vez uma jogada no campo de ataque com o lançamento do Guga. Na ponta direita para o Canobi. Ele entra na grande área. Traz para o pé canhoto. Conseguiu quebrar no drible, na meia-lua tentou, vai mandar a bomba de canhota, a bola explode na zaga, sobrando com o René, fazendo levantamento pelo lado direito, Ignacio ajeitou de cabeça para dentro da pequena área, vai sair o gol de empate no bate-rebate, chega tirando a zaga do Bragantino, bota na frente, Guga fez o levantamento, Canobi para a grande área, Ignacio de cabeça, emplacou! Ignacio de cabeça, na insistência, na pressão, na garra, na raça de um tricolor que não desiste, que pressiona, que explora cada espaço, que vai para cima da marcação adversária e consegue vencer na cabeçada, escorando o cruzamento que veio da esquerda. E Ignacio testou canto baixo esquerdo do goleiro Volpi, empatando o jogo aqui no Maracanã aos 58 minutos do segundo tempo. Ignacio de cabeça deixa tudo igual.
Fluminense
1,
Bragantino
também 1. Talita.
O Fluminense buscou até o fim esse golzinho de empate. Na jogada lá pelo lado esquerdo, Canobi faz o levantamento. A defesa do Bragantino dessa vez não consegue de jeito, maneira alguma afastar. E o Ignacio faz a movimentação perfeita. Consegue ir lá no terceiro andar, testar no canto esquerdo do goleiro Thiago Volpi, que fez grandes defesas, mas essa ele não conseguiu pegar. É o sexto gol de cabeça do Fluminense no Campeonato Brasileiro. E o Ignacio deixa tudo igual no Maraca. 1-1.
É, mas o árbitro tá revisando o gol ali. Arbitragem de vídeo tá revisando o gol, hein? O gol ainda não foi confirmado não, hein, Thalita?
É, ele ainda não confirmou.
Eu não vi nada ainda, tá? De diferente.
Eu também não.
Eu não vi nada de diferente. A não
gol
ser
legal.
Que tenha alguma imagem... A não ser que tenha alguma imagem que possa mostrar impedimento. Eu acho que não, mas vamos ver se o Lúcio...
É isso que está checando, possível impedimento.
É, do Ignacio, tá? Do Ignacio. Possível impedimento do Ignacio.
Bom, estamos aqui acompanhando.
Acho que não está, tá?
O telão do Maracanã só exibe o seguinte... Checando o gol, possível impedimento.
Deu gol, deu
mas
gol.
Mas o gol tá validado. O gol tá validado, Thalita.
É isso, o juizão assinalou ali, fez o gesto, confirmando o gol da equipe do Fluminense, marcado de cabeça pelo Ignacio, deixando tudo igual no Maracanã. 1-1.
60 minutos do segundo tempo, hein? 60 minutos do segundo tempo. O gol do Fluminense está validado, o gol do Tricolor, o gol de empate, o Fluminense vai ali, ó, na base da raça, da insistência, da pressão, fez o gol de empate, não vai vencer o jogo, não sei se o árbitro vai acabar o jogo agora, na saída do Bragantino agora, esse gol de empate foi ali, ó. No peito e na raça, com o time do Bragantino mandando bola lá pro campo de ataque. O árbitro já olhou pro cronômetro, ainda não acabou o jogo. Os jogadores e membros da comissão técnica do Bragantino pedem o fim da partida. Segura a jogada pelo lado esquerdo agora com o René rolando bola pro Lúcio Acosta. O Fluminense vai ao ataque. O Fluminense tentando o gol da virada. Será? Se acontecer, amigo, esse Maracanã vai vir abaixo. Vem pela ponta direita agora Canobi, pra cima da marcação. Ele dá o traço, pé esquerdo, levantamento lá na segunda trave. Chega, tirando a zaga do time do Bragantino. A bola tá com o Hulk, matou no braço, hein? O Hulk matou no braço, mas o time do Bragantino levou vantagem agora pelo lado esquerdo, tentando no campo de ataque do time do Fluminense. O árbitro vai pedir a bola. Vai pedir a bola, vai acabar o jogo aqui no Maracanã. Na falta cometida pelo jogador do Flu, pediu a bola. Fim de jogo no Maraca.
Fluminense
1, Ignacio. Também 1, Sacha. 10:09, 10:09 da noite, anunciando que vem aí na Globo e na CBN mais uma atração pra você.
Central da Bola.
Tô na área, junto com você, ligado aqui nessa Central da Bola. Vamos juntos até às 11 horas da noite, repercutindo muito esse empate heróico do Fluminense com o Bragantino no Maracanã pelo placar de 1-1. Agora os policiais cercam o árbitro do jogo, porque os jogadores do Fluminense vão em direção ao juiz para reclamar possivelmente
do Bragantino também,
devido à confusão toda, né, Tata?
É, do Fluminense e do Bragantino, comissão técnica também da equipe do Bragantino, reclamando bastante com a arbitragem. Jogadores do Bragantino, nesse momento, são os mais nervosos, né, com o árbitro ali, que está realmente cercado, não só pelos atletas, mas também pela comissão técnica. A gente destaca que assim que o jogo acabou, houve vai aqui no Maracanã da torcida do Fluminense, né? E aí, assim que terminou a partida, jogadores e comissão técnica do Bragantino foram ali na direção da arbitragem, que realmente está ali sendo protegida pela polícia, né? Mas muita reclamação dos jogadores do Bragantino, Renan.
Pois é, Tata, muita reclamação, jogo com expulsões nesse segundo tempo, um gol já com quase uma hora de etapa complementar, mas o Fluminense consegue pelo menos um ponto, arranca um ponto dentro do Maracanã, se mantém no G4 do Campeonato Brasileiro, agora com 32 pontos, fica ali coladinho com o Bragantino em quarto com 30, Tata.
O jogador do Bragantino discutindo com o Luiz Ubeldia. Tem uma discussão ali entre o Luiz Ubeldia e o jogador do Bragantino fazendo ali alguns
Matheus
gestos.
Matheus Fernandes.
É, e agora o Ubeldia chega ali próximo, tenta uma aproximação mais de companheirismo, mas uma discussão mais forte ali entre o jogador do Bragantino e o técnico da equipe do Fluminense.
Que loucura, meu amigo. O Ignacio está concedendo entrevista ao Sport TV. Vamos ouvir a palavra do autor do gol tricolor.
A gente está com dúvida ainda se você recebeu amarelo, se o juiz cancelou o amarelo para você. Queria... Fala primeiro do gol, dessa reação do Fluminense, por favor. Boa noite.
Ah, primeiro, feliz pelo gol. Um gol importante. Ajudou a equipe a sair com um ponto. Não era o que queríamos. Claro que queríamos a vitória para dedicar o nosso torcedor. Pelo tempo que ficamos distante aí, né? Sem jogos. Poder voltar ao Maracanã. Mas o Fluminense é isso, nunca se entrega. Nos dedicamos até o final do jogo para buscar o resultado. Infelizmente a vitória não veio, mas esse ponto eu tenho certeza será importante aí para a sequência da competição.
Ali naquela. Recebeu o amarelo, ele não te deu o amarelo, deu pro Freitas. Acho que ele confundiu vocês dois, não foi isso?
Na verdade, ele falou que o cartão era pro 22 e me deu o cartão e depois automaticamente anulou e ficou pro. No caso, o número 22, que é o Freitas.
Tá aí, portanto, a palavra do Ignacio nessa saída de campo, confirmando a enrolação toda do árbitro também, o Davi Lacerda. Ele anulou o cartão do Ignacio. Ignacio e Freitas, pau pau, né? Verdade é essa. E agora o Volpi falando.
Não sei, a gente vai conversar agora no vestiário ali, não... Se for possível, a minha análise hoje é só do jogo, acho que tem bastante gente para comentar, eu não vi os lances em uma repetição, deixo para quem é da TV, quem está analisando o jogo, o que eu posso falar é sobre a atuação do Bragantino.
Pode falar então, apesar dessa frustração, você e a defesa toda sustentando até quase o último lance ali, apesar dessa frustração no final, qual o saldo que você leva daqui?
Eu acho que se a gente analisa o jogo antes de começar, né, se tratando de uma grande equipe como é o Fluminense, jogar aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro, talvez o empate não era um mau resultado. Agora, no contexto do jogo, ganhando, levando o gol praticamente na última jogada do jogo, deixa uma pequena frustração, mas o Campeonato Brasileiro é assim. A gente tem que entender que tem que seguir somando. Acho que a equipe tem feito um bom campeonato e não dá também pra gente transformar hoje tudo em algo ruim pelo empate no final do jogo.
Muito obrigado, Volpi.
Tá aí, portanto, a palavra do Volpi, Thiago Volpi, goleiro do Bragantino, que jogou uma barbaridade nessa partida e evitou que o Fluminense conseguisse até a virada no placar. 10 horas e 14 minutos, você manda mensagem pra cá, 21 é o código, 97.9988, e você fala aí se gostou pelo menos da postura do Fluminense, da atitude da equipe em campo nesse segundo tempo e o que faltou para conseguir essa vitória no Maracanã, no reencontro com a torcida na volta do calendário nacional depois da paralisação para a Copa do Mundo. 21 é o código, 97.9988. Já o gol tricolor, claro, toda a análise do Francisco Aiello e também vamos falar muito sobre Copa do Mundo, disputa no terceiro lugar e claro, a decisão domingo entre Argentina e Espanha. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo.
Futebol!
Oferecimento, Amorro e Amortecedores faz parte da seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Meu Mundial, agora é Mundial Total. Baixe grátis o app e aproveite.
Na área, junto com você, ligado aqui no Futebol Globo CBN, 10 horas e 15 minutos. Manda mensagem pra cá, 21 é o código, 97.9988. O que faltou para o Fluminense conseguir essa vitória? Quem sabe de virada hoje no Maracanã para dar aquela moral, para entrar de vez na luta pelo título brasileiro. Tá distante? Um pouco, é possível? É. Você, Tricolor, como avalia o resultado, o empate com o Bragantino em 1-1? Manda mensagem pra cá de áudio, hein? 21 é o código 97.9988. Chico, direto da cabine do Futebol Globo CBN, só um spoiler, só um destaque, Chiquinho, pra aguçar a curiosidade do Tricolor pra te ouvir já já, Chico.
Vamos lá então, o destaque é o seguinte, uma aula de incompetência pra ganhar um jogo com um jogador a mais. Sugiro um cursinho com a Argentina.
É, a Argentina tá dando curso, fazendo escola, aula, o que quiser. Tem que aprender, tem que tirar o chapéu para os argentinos de fato. Mas se perder domingo, isso daí vira só história. 10h17, em um minuto a gente volta aqui dentro dessa Central da Bola com a opinião do Francisco Aiello. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo.
Dentro do campo, um time vencedor precisa de foco, garra e disciplina. Mas fora não é diferente. É o Brasil que trabalha, um gigante que faz nossa nação acontecer. Quem constrói, reforma e transforma sabe que qualidade, confiança, potência, performance e durabilidade são matérias-primas para vencer. E que ferramenta é Vonder? Vonder, a ferramenta do Brasil.
Tô na área junto com você, ligado aqui no Futebol Globo CBN, 10 horas e 18 minutos, hora de análise, de opinião, o empate do Fluminense com o Bragantino, 1-1 com ele, e conta e manda pra você na lata.
Francisco Aiello.
Fernando Moura, galera tricolor ligada aqui nesse Futebol Globo CBN, vou aproveitar essa onda de Copa do Mundo, né gente, não acabou ainda. Não acabou ainda, hoje é sexta-feira, a Copa do Mundo acaba no próximo domingo e vou fazer já, né, esse comparativo entre o jogo do Fluminense hoje, a tentativa do Fluminense hoje de ganhar um jogo com um jogador a mais e o que fez a Argentina na Copa do Mundo já, né. E só para exemplificar, a Argentina vira um jogo diante da Inglaterra, a Argentina vira um jogo diante de Egito, a Argentina consegue virar um jogo diante de Cabo Verde e a Argentina vira um jogo em cima de uma Suíça. O jogo estava 1-1 e aí vou usar o exemplo do jogo com a Suíça, né? Porque a Suíça também teve um jogador expulso. A Suíça empata o jogo, a Argentina faz 1-0 logo no início do jogo. A Suíça empata no segundo tempo e 3 minutos depois o Embolo, jogador da equipe suíça, é expulso e a Argentina consegue ganhar o jogo depois na prorrogação. Então assim, a Argentina deu aula de como se ganha um jogo ou com um jogador a mais ou você botando pressão em cima do adversário. E hoje a gente viu o Fluminense não ter a competência para poder ganhar um jogo tendo um jogador a mais desde os 19 minutos do segundo tempo com a expulsão do Agustín Santana, né, que acabou dando com o braço aberto, não foi uma cotovelada, foi uma abraçada que ele dá no Lúcio Acosta. E aí não pode, né? Ele abre a mão, ele abre o braço e derruba o jogador da equipe do Fluminense. E aí ele, de certa maneira, ele acabou sendo expulso merecidamente, corretamente. Só não entendi a decisão rápida do árbitro da partida de campo. Porque acontece o lance, ele mostra o cartão amarelo direto, rapidamente, e 30 segundos depois, menos de um minuto depois, ele vai lá e aplica o cartão vermelho. Mudou de ideia por quê? Mudou de ideia como? Se ele não viu o lance de novo. Ou seja, ele só viu o lance uma única vez. E aí ele aplicou o cartão amarelo. Então, ele muda de opinião por quê? Foi avisado? Alguém disse para ele que era para vermelho e não amarelo? Eu acho que isso precisa ser explicado também pela arbitragem do jogo de hoje. Bom, vamos falar da partida então, tá? Eu gostei muito do primeiro tempo, foi um jogo de trocação, os dois times querendo a posse de bola. O primeiro tempo termina com uma posse de bola errada, 62 a 38 para o Fluminense. Mas esse foi essa foi a fotografia final da posse de bola no primeiro tempo, porque ela oscila, né? Essa posse de bola, ela oscila ao longo do jogo. Então, ela chegou a ficar muito dividida entre os dois times, porque os dois times queriam a bola. E o Fluminense tentando criar algumas oportunidades de gol, mas na minha opinião jogando errado, forçando muito o jogo por dentro, pelo meio. O Lúcio Acosta, que é um jogador de qualidade, mas mais uma vez eu vou pontuar aqui, eu acho que ele é um jogador que não pode esperar o contato, ele precisa evitar o contato, e ele hoje acabou tendo muito contato com o adversário, e ele é um jogador muito franzino, ele é um jogador que não tem um corpo, né? Como a maioria dos jogadores. Ele é baixinho, ele é magrinho, então qualquer tipo de contato é pior para ele. Eu, no lugar do Lúcio, jogaria no máximo dando 2-3 toques na bola. No máximo 2-3 toques na bola. Essa coisa de conduzir a bola, eu acho que é ruim para ele, porque ele vai para esse enfrentamento, esse combate com o adversário, e para mim ele leva a pior. Então, de certa maneira, o que eu achei foi que o Fluminense, no primeiro tempo, estava jogando com uma dificuldade muito grande, e aí já no finalzinho do primeiro tempo, o Lúcio foi deslocado para o lado esquerdo. E aí o Fluminense melhorou, jogando um pouco mais com o Savarino. Só que quem faz 1-0 no primeiro tempo é o Bragantino. O Fernando puxa um contra-ataque em velocidade, ninguém consegue parar. Ele dá um passe, a bola vem para o Herrera pelo lado direito. Ele levanta a cabeça, cruza lá no segundo poste. E o Sacha, né, sozinho, sem marcação, mete a cabeça na bola. E faz o único gol, né, da equipe do Bragantino, o primeiro gol da partida. E aí a zaga do Fluminense batendo cabeça, né? O Milhan se machuca, o James muito mal no jogo, tanto que acabou sendo substituído no intervalo. Não sei se foi uma substituição por questão técnica ou por questão física, mas não estava bem no jogo. Não sei se o Zubeldía vai explicar isso na entrevista coletiva, né? Também não sei se alguém vai perguntar sobre isso na entrevista coletiva, vai ficar dando parabéns pela reação, né? Foi bom hoje, tal, essa coisa toda. Eu não sei, né, que tipo de pergunta vai ser feita ao técnico do Fluminense, mas precisa ser perguntado para a gente saber o porquê da saída do James. Se foi de ordem técnica ou se foi alguma coisa física. Aí vem o segundo tempo. Ah, e no intervalo, quem está acompanhando aqui a nossa transmissão é testemunha. Eu disse, olha, tem que voltar com o Canóbio, gente. Tem que voltar com o Canóbio. Tira o Cerno e coloca o Canóbio. Mas não. Volta o Fluminense apenas com essa mexida na zaga. A saída do James e a entrada do Ignacio. Só que aí ele precisou esperar exatamente 10 minutos para botar o Canóbio no jogo. Botou o Canóbio junto com o John Kennedy. Tirou o Savarino e tirou também o Cerna. E aí o Fluminense melhora. O Canóbio entra bem no jogo, começa a construir jogadas pelo lado direito, onde ele gosta de jogar. Só que, o que aconteceu? O time do Fluminense, né, não teve a qualidade, a capacidade de superar o adversário com menos um jogador. Porque assim, não basta pegar essa bola e levantar na área. Não foi assim que a Argentina ganhou um jogo em cima da Inglaterra. Não foi desse jeito. Ah, foi o cruzamento do Messi e o Lautaro Martins cabeceou. Sim, Mas antes do cruzamento do Messi, tem todo um tipo de jogada, né? Um deslocamento de jogadores, uma aproximação. E o Fluminense não estava fazendo isso. Não conseguiu fazer isso para poder fazer o gol de empate. E de certa maneira, o Fluminense pressionou, mas não teve, né, a capacidade para poder sair com a vitória. Conseguiu fazer um gol com o Ignacio, já nos acréscimos, aos 58 minutos. Mas eu acho, Renan, que aquela vaia que o torcedor deu no time, no final do jogo, ela tem razão. Porque o Fluminense hoje desperdiçou uma grande oportunidade de colar no Flamengo, se aproximar do Palmeiras e continuar alimentando uma possibilidade de título de campeão brasileiro. Renanzinho, ó.
Exatamente, Chico, concordo com você. Fluminense, nesse momento, com 56% de aproveitamento, né, dentro desse campeonato brasileiro, com 32 pontos, fica a 2 do Flamengo e com 2 jogos a mais em relação ao adversário carioca. Lá na ponta, o Palmeiras com 18, tem 41 pontos já conquistados e um jogo a menos em relação ao Fluminense. Está aí a 2 de vantagem do Bragantino com 30, fechando o G4. 10 horas e 26 minutos já. Vamos direto com o Leonardo Dai nos Estados Unidos para trazer as últimas informações da decisão da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina no próximo domingo. Bola rola no MetLife Stadium às 4 horas da tarde. 10h26 é a opinião do torcedor tricolor. 21 é o código 97.9988. Vamos saber se o torcedor avaliou como positivo, pelo menos, momento de recuperação do Fluminense durante a partida, ou tá na bronca com esse empate da forma como foi no Rio de Janeiro? 21 é o código 97.9988. Fala comigo, torcedor.
Fala, Renê Moura, malvadão. Opa! Eu é meio que eu não fui pro jogo, fiquei trabalhando. Aqui é o Rony Moura, PP de Irajá.
Fala, Rony.
Vou falar pra vocês, hein? Freites, Renê, Serna. Não dá. E o Zubeldia já tá na hora de meter o pé, hein? Tô ligado na Rádio Globo.
Valeu, Rony. Já tá na bronca com o Zubeldia, já pedindo pro técnico meter o pé no primeiro jogo depois da intertemporada. É assim. E olha que o Thiago Silva nem jogou. 10 horas e 27 minutos, mais uma participação. Bota a galera no ar aí, Paulinho.
Fala, Globo CBN. Opa. Rodrigo Laje, de São João de Meritinho.
Fala, meu irmão. Então,
Fluminense foi valente. Hulk é melhor do que Igor Thiago. John Kennedy já está sentindo a perda da titularidade. Dá para ver pela atitude dele de hoje. E eu não sou clubista, sou flamenguista, mas valeu. Parabéns aí pro Fluminense. Se nega a perder, parabéns. Um abraço.
Valeu, meu amigo. Torcedor do Flamengo, mas pelo menos valorizando a garra, a raça do Fluminense para pelo menos conseguir um ponto nessa tabela do Campeonato Brasileiro. Campeonato de regularidade, qualquer ponto é precioso nessa altura do campeonato. 10h28. Saber quem mandou bem hoje no Maracanã, hein?
O craque do jogo.
Eu tenho um palpite. E o cara joga na grande área. Vou começar assim, não sei se vou acertar, Chico.
Ele joga na grande área?
Joga na grande área.
Fiquei curioso agora para esse craque do jogo aí, para esse teu palpite. Mas ele joga mais centralizado ou ele joga pelo lado do campo?
Ah, meu amigo, ele jogou de tudo que é jeito para salvar pelo menos um ponto para levar para casa.
Pô, fiquei curioso agora.
O Volpi, eu achei o Volpi uma grande partida com grandes defesas.
Sim. Mas olha só, eu entendo a linha de raciocínio e eu acho o seguinte, se o Fluminense tivesse perdido o jogo, e aí eu vou explicar por quê. Eu vou dar, como daria como craque do jogo, o Fernando, jogador da equipe do Bragantino, tá? Acho que ele fez um ótimo jogo. Thiago Volpi fez defesas importantes e tal, mas acho que o Fluminense, o exemplo é o Hulk, né? Que chutou 200 bolas e nenhuma no gol. Então, assim, eu acho que o Volpi fez boas defesas, mas o Fernando foi o jogador, para mim, que mais se destacou no time do Bragantino. Mas aí, eu tenho que premiar o time que brigou e não desistiu, né, do empate, de chegar ao gol de empate. E aí, ele sai do banco de reservas, já tinha pedido ele desde o início do segundo tempo, E, na minha opinião, ele foi o melhor jogador da seleção dele na Copa do Mundo. Melhor jogador da seleção dele na Copa do Mundo. E hoje ele entrou num jogo muito bem. Ele foi o melhor jogador do Uruguai e hoje ele entrou muito bem no jogo. É Canóbio, para mim, o craque do jogo.
Canóbio, portanto, eleito craque do jogo. Esse empate do Fluminense com o Bragantino pelo placar de 1-1. Ele que jogou Copa do Mundo. Chegou a ser titular com o Loco Bielsa, mas o Uruguai passou da fase de grupos do Mundial nos Estados Unidos. 10h30, do melhor para o pior.
O pior em campo.
Aí, meu amigo, dá pra...
Dá, e assim, e aí é uma questão de critério, tá? Exemplo, se eu fosse pro critério técnico, e a gente costuma escolher o pior em campo pelo critério técnico, teria quem? Teria o Milan, teria o James, o René não fez um bom jogo hoje mais uma vez, o Serna fez um jogo muito ruim, muito ruim. Pelo lado do Bragantino, não gostei do Eric Ramírez, não gostei do Rodriguinho, que teve abaixo. Mas hoje o critério não vai ser o critério técnico. Vai ser o critério de você não prejudicar o seu time. O Fluminense estava pressionando o Bragantino. Poderia a qualquer momento empatar o jogo. E o que ele fez foi totalmente desnecessário. Cabeça quente, valentão, quis intimidar os adversários, agrediu o adversário. John Kennedy, jogador do Fluminense, o pior em campo pela atitude dele.
John Kennedy, portanto, eleito pior em campo nesse empate do Fluminense 1-1 no Maracanã. E a nota da arbitragem, Chico?
A arbitragem hoje foi o seguinte, tá? Eu acho que esse árbitro, Davi de Oliveira, ele é assim mesmo, tá? Ele deixa o jogo correr muito. Só que é o seguinte, jogadores em campo começam a subir também o nível de pancada, sabe? O nível de porrada. Tanto que, por exemplo, ele não tinha marcado duas faltas e no terceiro lance, o jogador do Bragantino, o Agustin Santana, meteu o braço na cara do Lute. Por quê? Porque o árbitro deixou de marcar as faltas. E eu queria entender até agora como ele aplica cartão amarelo e muda para o cartão vermelho numa diferença de 30 segundos. Uma nota 5 para a arbitragem hoje.
Nota 5, portanto, para a arbitragem do árbitro Davi Lacerda, que é até bem avaliado pela CBF, mas hoje realmente deixou a desejar. 10h32, gol do Fluminense. Na jogada na grande área com o Ignacio para salvar pelo menos um ponto no Brasileirão. E o artilheiro da emoção estava em cima do lance.
Fazendo levantamento pelo lado direito, Ignacio ajeitou de cabeça para dentro da pequena área, vai ser o gol de empate no bate-rebate, chega tirando a zaga do Bragantino, bota na frente, Guga fez o levantamento, Canobi para a grande área, Ignacio de cabeça e placou! Fluminense, Ignacio de cabeça! Na insistência, na pressão, na garra, na raça de um tricolor que não desiste, que pressiona, que explora cada espaço, que vai para cima da marcação adversária e consegue vencer na cabeçada, escorando o cruzamento que veio da esquerda. Ignacio testou canto baixo esquerdo do goleiro Volpi, empatando o jogo aqui no Maracanã aos 58 minutos do segundo tempo. Ignacio de cabeça, deixa tudo igual.
Fluminense
1,
Bragantino
também 1.
Tá aí o gol do Ignacio, gol do empate do Fluminense aos 57 minutos da etapa complementar. Tipo pique de Copa do Mundo, com um jogo mais de uma hora na etapa complementar. E agora, vamos falar um pouco sobre Copa do Mundo. 10h34 da noite, direto dos Estados Unidos com as últimas informações. É Copa. Argentina e Espanha, temos também disputa de terceiro lugar, envolvendo França e Inglaterra. E quem chega com as últimas informações... 10h34 da noite, aqui horário de Brasília. Boa noite, Leonardo Dai.
Tudo bem, Renan? Boa noite ao ouvinte da Globo e da CBN.
Quais são as últimas informações aí das equipes que vão disputar essa decisão de Copa do Mundo inédita, Dai? E o clima já na cidade para receber. De um lado, Lamine Yamal, uma sensação, aquela foto épica, histórica, do Lionel Messi carregando um jovem de apenas 5 meses e agora se enfrentando. Tempo implacável para alguns, mas o tempo também acaba ajudando em certas ocasiões, como uma decisão como essa, de um lado um veterano e de outro um garoto buscando ser um craque também mundial, Dai.
Lamine Yamal, que inclusive deu um passeio aqui pelas ruas de Nova York ontem, né? Foi comer o lanche em barraquinha e tudo, tá aproveitando essa reta final de Copa do Mundo. Bom, a primeira notícia é que a qualidade do ar melhorou. Tô aqui em Nova York hoje. Ontem a gente tava com o tempo assim, nublado, não por questões meteorológicas, mas sim por uma nuvem de poluição vinda dos incêndios florestais no Canadá. Hoje a qualidade do ar melhorou, céu aberto, céu azul. Nova York e Nova Jersey, né, região ali do MetLife Stadium, saíram da zona de